E é preciso, é preciso. É uma questão vital, visceral, certo? Não é simplesmente poesia. Nós temos que transformar, por exemplo, o PP, o quê, professora? É unidade... Pois é, não, eu sou o povo, então posso ser o que quero. O PP vai ser universo preto paralelo. Vão ser unidades de poesia periférica. Unidades de poesia periférica, certo? Então, esses os territórios, as nossas faixas de Gaza que criaram aqui, as favelas, certo? São os nossos territórios ocupados também, certo? Mas ocupados por nós. Então, a partir do momento em que a educação e a cultura fizerem um binômio, quando eles fizerem um crescimento, aí sim. Aí muito mais, sabe, do que editais, né? Professor, por favor, professora Ana Rita.
Sim.
Eu sou uma senadora, mas só para dizer para você, é preciso transformar os editais em é de todos e todas, sabe? Editais já estão apontados. O Brasil dos editais aponta apenas 20%, por exemplo, da classe artística. 80% não sabe preencher esses papéis complicados que estão aí. Então, o extermínio da juventude negra acontece também dessa forma. Quando nós não temos acesso, e o acesso ao revólver, à arma, está muito próximo. O acesso à droga está ali. Eu falo para os meninos todo dia na Quebrada, em Águas Lindas, no Recanto, em Samambaia. Eles só precisam de um motivo. Eles só precisam de um motivo, sabe? Então, quer dizer, quando nós pegamos e privilegiamos, quando todo mundo aqui, ó, vem e coloca, nós estamos com tênis de 400 contos, sapato ou mocassim aqui, nós, isso também é agressão, isso é uma forma de extermínio, porque o moleque vai querer ter também, sabe? Então, quer dizer, o capitalismo é o gigante do pé de barro, certo? E se você patrocinar o capitalismo, não adianta, ó, ter mesas, não adianta ter debates, certo? A gente tem que desconstituir, nós temos que nos desintoxicar no sentido de dizer, olha, é preciso de outro Brasil, mas construído interiormente. Essa é talvez seja a comissão interior dos direitos humanos, sabe? E não só dos humanos direitos, como eles querem. Eu poderia falar horas aqui, né? Mas as palavras que vão vir talvez sejam até mais profundas que a minha, porque... Quando a gente fala da Débora, né, a Débora não é simplesmente uma pessoa que está aqui, né? A Débora, todo dia, quando ela levanta, ela fala, a minha luta é por você, meu filho, sabe? Quando ela olha para cima, ela pega, não faz simplesmente uma referência a todos e a todas, mas ela faz referência a um filho que foi simplesmente exterminado e arrancado dos seus braços, mais uma vez, dizendo na sua fase mais produtiva para esse país. É preciso refundar tudo nesse Brasil. Inclusive nossos corações. A primeira coisa a ser refundada é os nossos corações. Porque depois que sai daqui, depois que passa o efeito, né, dessa droga chamada amor, né, sabe? Aí todo mundo pega e sai pro dia a dia. Não, é isso mesmo, mas os moleques estão dando motivo. Ah, tô cansado da quebrada, sabe? Olha, essas ONGs que chegam aí, eles chegam no centro comunitário, mas não vai na esquina. Pô, é o que a gente tem, sabe? Olha, poxa, o Juventude Negra Viva, que foi transformada em Juventude Viva, tá legal, mas e aí, né? Qual será a evolução realmente disso no dia a dia? É a minha pergunta, certo? É a minha pergunta do dia para todos vocês presentes e para os ausentes também, né? Porque nenhuma revolução começou pela maioria, nenhuma revolução. Outra coisa, para fazer revolução, arranca o R, coloca no bolso, guarda o R no bolso, é preciso evolução. As pessoas querem evoluir o Brasil, revolucionar o Brasil sem evolução, sem melhorar, sem buscar, sem andar, né? Sabe? Águas Lindas, visita Águas Lindas. Águas Lindas é uma cidade, professor, eu quero falar, porque o nome é muito lindo, Águas Lindas, tem pessoas lindas lá, mas Águas Lindas, ela não tem calçada. Águas Lindas, 80% dela não tem asfalto, mas já tem dois presídios de segurança máxima, certo? E a maioria negra, juventude negra. Como diz o Racionais, nossos motivos para lutar ainda são os mesmos. Então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. É isso. Eu fico muito emocionado porque vem na mente quantos parceiros e parceiras. Eu estou gravando um filme agora, fazendo a trilha sonora de um filme da diretora Núbia Santana, chamada Pedra do Mal. Deve ser lançado agora em breve. E a Pedra do Mal, ela traz assim, sabe, nós relatamos o crack no DF e no entorno. Das pessoas entrevistadas, uma dezena delas de moleques aí, em 2 anos que nós estamos entrevistando, já foram mortos, né, assassinados. E nós estamos perdendo esses protagonistas, cada moleque talentoso, sabe? Aí eu não aguento, daqui a quanto tempo vai ser aprovado, né? E que se não for aprovado aqui, volta pro Congresso, para a Câmara dos Deputados, é mais 10 anos. Brasil, por favor, vamos trabalhar. Senadores e deputados, com todo a respeito a todos aqueles que trabalham, Os que atrapalham é o seguinte, nós estamos de olho em vocês. 2014 tem eleição nesse Brasil e nós queremos realmente mudar esse Brasil de cabeça para baixo, porque do jeito que está não dá. Certo? São minhas palavras, muito obrigado. Eu falo pelos moleques, pelas meninas, por todos aqueles que não têm voz. É nós, depois de nós, é nós de novo. Obrigado, professor. E não teve poesia. A poesia foi essa aí, dura e crua.
Muito bem, Gog. Obrigada pela sua presença. Quero dizer para você, Gog, que eu não lhe conhecia, estou lhe conhecendo hoje. Quero dizer que a Comissão de Direitos Humanos está inteiramente à disposição da juventude, em particular aqui do entorno, porque você também representa essa juventude, que você atua com essa juventude, mas está à disposição de todas as entidades e do próprio governo com relação a isso. Gog, numa próxima ocasião nós traremos você aqui para que você possa também demonstrar o seu potencial artístico, viu? Muito obrigado pela presença.
Eu agradeço e deixo com meus amigos e amigas aí a palavra. Espírito Santo também sangra todo dia, né, parceiro? É. Certo? E claro que a juventude negra está totalmente envolvida. Vou estar em breve lá e a gente vai discutir acaloradamente esse tema.
Muito bem, muito obrigada. Eu sou do Espírito Santo e quero lhe ver lá, então, hein? Muito obrigado pela presença. Eu vou pedir à senadora Lídice da Mata para presidir a sessão. Eu não vou poder ficar até o final, porque eu tenho uma viagem agora, mas eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês. E, infelizmente, eu não vou poder escutar o Lula, não vou poder escutar o Anderson e nem vou poder escutar a Débora novamente. Mas depois eu terei acesso à gravação e vou poder ouvir atentamente cada um e cada uma de vocês. Então, solicito aqui a Lídice, para que ocupe aqui o espaço.
Pedir licença para me despedir também e solicitar um dos membros do GT Juventude Negra do Conjuvo que possa tomar assento aqui, por favor. No meu lugar, e um excelente debate aí para todas e todos nós. Dá licença.
Dando continuidade, substituindo aqui, obviamente, sem a mesma competência, a senadora Ana Rita, que é a nossa presidente. Vocês vão se acostumando com esta metodologia de funcionamento do Parlamento, em que todos estão sempre fazendo mais de uma coisa e, às vezes, alguns viajam. Eu quero passar a palavra, então, dando continuidade ao nosso trabalho e desejando uma boa viagem para a nossa presidente ou presidenta, Augusto, chamar Anderson Araújo de Jesus Santos, diretor executivo do grupo Mídia Periférica. Diga aí, Anderson. Nosso amigo. Eu sei disso, conheci ele já.
Então, bom dia a todos e todas.
Anderson, na verdade.
Queria primeiro agradecer ao convite feito pela Comissão de Direitos Humanos, pela Ângela do Conjuve, saudar a Fernanda, Papa, a senadora Lídice, ao Gog, que teve que sair, e ao professor Mário Nelson, que se encontra por aqui em algum lugar, e a todos da mesa e da plenária. Então, vou iniciar a minha fala falando um pouco da história do Mídia Periférica, uma breve história do Mídia Periférica, e ter uma entrada com o tema violência contra a juventude negra. Em 2010, eu recebi informação do projeto Promovendo o Direito de Jovens, que foi instalado na minha comunidade. É um projeto do UNFPA, o Fundo de População das Nações Unidas, em parceria com várias outras instituições. Entre as oficinas, estava o Direito Humano à Comunicação e a Produção de Audiovisual ministrados pelo Instituto de Mídia Étnica. Tinha outras formações entre direito entre pares, relação entre pares, direitos sexuais e reprodutivos, todos os direitos que nós jovens tínhamos, mas que para a juventude de periferia não chegava, esse diálogo não chegava e ainda não chega. Então, após essa formação, eu tinha largado o emprego que eu tinha para continuar no projeto, e aí voltei para procurar outro emprego quando terminou o projeto. E aí o cara que estava me entrevistando, ele gostou bastante tal, do meu currículo. E aí, no final, quando ele perguntou onde é que você mora, eu falei, eu moro na comunidade de Sussuarana. Ele, Sussuarana. O bicho lá pega, hein?
consigo ver nos programas aí policiais que passam meio-dia, não preciso citar o nome, todo mundo... em todo estado tem esses programas. Ele falou, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Eu voltei para casa pensando, imaginando, ligando os quebra-cabeça, as peças do quebra-cabeça. Pô, o cara disse que eu não podia trabalhar na empresa dele, porque programa tal falava que na minha comunidade só tem crime, marginalidade. Poxa... Então, a mídia influencia de tal forma que nós, jovens de comunidades e negros, não conseguimos ter acesso a várias outras coisas, não só o emprego, mas várias outras oportunidades nos são cessadas. Então, começou a vir na mente aquela formação de direito humano à comunicação que eu recebi no Mídia Étnica. E como é que eu posso fazer para mudar, para mostrar minha comunidade com uma outra cara? Mostrar que na minha comunidade tem jovens com potencial. Então, comecei a fazer vídeos slides da minha comunidade, mostrando coisas positivas da minha comunidade. As crianças jogando bola no final de linha, no final da tarde, as senhoras tricotando, os senhores jogando dominó. O pôr do sol, como vocês podem ver ali, os postais do Periferia, que foi uma campanha nossa, com 16 postais. Fizemos pedimos fotos de amigos que nos enviassem pela rede social, Facebook, e fizemos o maior sucesso que além das mídias nacionais, tivemos repercussão em 14 jornais holandeses, um jornal da Índia, rendeu uma matéria na revista de bordo da TAM, entre outras. Então, começamos a mostrar a nossa comunidade com uma outra realidade em 2010. Não tínhamos nome e soltávamos os vídeos na internet, no YouTube, mas não referenciávamos um grupo. E aí vimos a necessidade de mostrar que alguém fazia aquilo. E aí nasceu o nome Mídia Periférica. Falar disso só para falar da importância dos projetos sociais dentro das comunidades. Então, a importância que é o Plano Juventude Viva, dele se instalar nos outros estados. Pelo pouco que eu conheço do plano, em muitos estados... tem uma dificuldade, uma certa dificuldade, até por questões de financiamento, questões de verba, o plano não está instalado. Então, trazer essa experiência do Mídia Periférica para mim é bacana para mostrar para as outras pessoas que há sim uma possibilidade de mudança quando quando você traz uma outra realidade para essa juventude. E o mais importante, Fernanda, é que quando esses projetos forem, o Plano Juventude Viva for instalado nas comunidades, que tenham um acompanhamento com esses outros jovens, com esses jovens que vão estar lá, que sejam dadas oportunidades, porque comigo, após o projeto, eu hoje tenho uma agenda mega louca. O Mídia Periférica tem 3 anos, mas hora eu estou em Salvador, hora eu estou em Brasília, hora eu estou em São Paulo, hora eu estou no avião, lá num tempo de voo, organizando palestras. Então, eu quero isso para os meus amigos também, que outros jovens, ao invés deles verem no caminho de casa para a escola, de casa para o trabalho, o cara lá vendendo droga e, pô, a minha única saída é essa. Eles vejam uma outra saída, que eles vejam referências. Então, quando a gente fala sobre a questão do sensacionalismo midiático, é porque nós, jovens de comunidade, nós temos como mentores a mídia, que é quem mostra o cara lá, o super jogador de futebol, o super artista, e aí logo o moleque, a menina, quer ser parecido com eles. Quer estar, mas é uma coisa que é surreal. Surreal que eu diga porque eu posso acreditar que a Fernanda é uma referência para mim. Porque eu converso com a Fernanda, ela pode ser minha mentora, porque eu estou ali no diálogo com ela, ela pode dizer, o caminho é esse, o caminho é aquele. Mas o jogador de futebol que está lá, qual é a referência, qual a proximidade que ele tem comigo? Como é que ele vai poder me ajudar? Então, parabenizar a CEPI pela iniciativa, eu vi o edital ontem, eu estava olhando pelo celular e alguém me mandou o edital. Isso é super bacana para nós também, nós que não... Mídia Periférica não tem financiamento também. Tudo que a gente faz é do próprio bolso, é financiamento do próprio bolso. Então, vai ser uma oportunidade de a gente tentar algo. E uma pequena crítica é que não seja somente financiamento voltado, que esse edital não contemple somente os projetos que sejam para aqueles que fazem já a comunicação, aqueles que vão reverberar, mas aqueles que têm o papel da educomunicação, que isso é importante, a gente formar mais jovens comunicadores, que não sejam jovens comunicadores somente, mas que tenham uma outra formação, mas isso é importante. Eu acredito muito que a comunicação seja a saída para essa juventude. Dificuldade de financiamento, né, que nós temos, hoje em dia é alarmante. A gente fez todos os projetos que fizemos um jornal impresso na comunidade, que foram somente duas tiragens de 100, que era para ser de 15 em 15. A primeira tiragem foi depois de um mês e pouco, porque a gente comprou o papel ofício, pediu um parceiro da comunidade para imprimir na impressora dele, diagramamos todo esse jornal em 4 laudas em Word, um programa Word, e aí quando fomos imprimir, no primeiro dia imprimiu 10, a máquina parou, só foi imprimir depois de 10 dias, a gente imprimiu isso, a gente conseguiu imprimir, e a gente, depois da segunda tiragem, a gente viu a dificuldade, a gente falou, vamos correr atrás de um financiamento. Só que aí, como o Gog falou, em vez de editais, tem que ser de todos, porque, como ele citou que outros artistas, nós também não temos essa facilidade de ler o edital e preencher toda aquela burocracia que tem ali. Uma outra dificuldade que é... Nós, jovens, temos uma certa dificuldade. Eu não sei se todos devem conhecer o Renê Silva, lá do Rio de Janeiro, o jovem que tuitou aquela invasão do Complexo do Alemão, ficou muito famoso. Somos amigos e estamos querendo criar uma rede, tá bom, uma rede de periferias, de juventude de periferias e favelas do Brasil, que a gente acredita que temos que massificar isso. Só que a gente criou uma agenda há um mês atrás em que a gente ia se reunir lá no Rio de Janeiro com outros núcleos de jovens, de juventude, de periferias e favelas, agora no início da semana que vem. Até o dia de hoje, a gente não conseguiu financiamento para uma passagem para que eu pudesse ir ao Rio de Janeiro para poder estar junto com eles. Mas isso a gente... Não tem problema, nós jovens temos uma certa facilidade e a gente que manuseia as tecnologias é que a gente tem jeito para tudo. A gente bota lá no Skype, bota a transmissão para rodar. Lá na Bahia, acredito que... acho que há outro estado que tem esse pacto, que é o Pacto pela Vida, que eu me ouso a chamar Impacto pela Morte, que tem lá na Bahia. O pouco que eu escutei falar sobre o pacto, ele no seu descritivo diz que tem que ter ações voltadas para a comunidade onde eles estão instalados. Só que o que a gente vê é mais viaturas para a polícia, mais armamento, e aí comunidade não é violenta, a comunidade é violentada. É a polícia entrando na comunidade de forma arbitrária, agredindo a juventude. Eu fui agredido já uma vez. As bases comunitárias de segurança que a gente chama lá em Salvador não são o PP, são as bases comunitárias de segurança. São instaladas nas comunidades de uma forma desrespeitosa. Ela entra na comunidade, a exemplo da comunidade do Uruguai. Ela chegou, foi instalada numa praça esportiva, num local onde era o único local de lazer da comunidade, e pronto, está resolvido o problema da comunidade é a segurança. Por isso que, em vários momentos, eu me ouso a dizer que quando a gente busca, eu falo isso na comunidade, quando a gente fala que a gente quer segurança pública, a gente não tem que falar que, porque o tráfico... Não, a gente tem que olhar o problema. Por que o moleque está na boca de fumo lá vendendo droga? Por que ele está saindo para roubar? Porque ele não teve oportunidade antes. Porque as políticas públicas do nosso governo não entraram antes. Então, sobra o tráfico de droga. Então, como o Gog falou, quando um moleque canta lá a sua música e tem que preencher um edital para ele receber uma certa verba, quando ele vai para o tráfico, ele não precisa preencher nada para pegar na arma, para vender, para ganhar R$600 por semana. Então, para ele, aquilo dali é muito mais fácil do que ir cantar a música dele lá e preencher o edital, que isso ainda, além do problema que é preencher o edital, enviar, receber de volta para enviar de novo, é quando vai se receber esse dinheiro do edital.